a todos os ouvintes da tua rádio, né, começa a cair a ficha, né? Última entrevista como secretário municipal da saúde, né? Então, já começou na reunião de secretários lá, quando o prefeito fez o uso da palavra também, disse a última reunião do secretário Morona. Então, começa aos pouquinhos cair a ficha, né? E eu tenho uma pessoa do meu lado que é a minha fortaleza, que é a minha esposa, né? E ela me disse assim, quando a gente sai de um trabalho, a gente limpa as gavetas, né? E eu, todas as vezes que eu não obedeci ela, que eu não segui os conselhos dela, eu me dei mal. Então, eu estou tirando o dia para fazer isso hoje, né? Então, aquelas pessoas que, porventura, estejam tentando me ligar, tentando falar comigo, estou um pouquinho corrido hoje, passando algumas questões de senhas para a Cristiane, as questões legais, solicitando novas senhas para ela ter acesso aos sistemas da saúde. São muitas senhas, muitos sistemas que ela tem que estar a par. Então, a gente está utilizando o dia de hoje justamente para isso, né? Para limpar as gavetas, para passar as ferramentas necessárias para que a Cristiane, então, já a partir de amanhã, consiga ir tocando o dia a dia da secretaria.
É, a Cristiane vai ser sua substituta e já assume a partir de amanhã. Agora, deve ser um momento significativo, né, simbólico para o senhor secretário, porque até eu não sabia, eu não estava ainda em Lagoa Vermelha na época, mas o senhor é secretário de saúde em Lagoa Vermelha desde o primeiro mandato do Bonotto?
É, desde o primeiro mandato, né? Me engasguei um pouquinho aqui.
Vamos pegar uma água ali.
Mas já passou. Daqui a... desde 2017, janeiro de 2017. E aí hoje eu estava, quando estava arrumando minhas coisas na sala, recolhendo meus pertences ali, algumas fotos, algumas coisas particulares, uma xícara, meu porta-cuia, meu porta-erva, que eu gosto muito de chimarrão, então as minhas coisas que estavam na sala, tentando organizar, e me veio uma lembrança do primeiro dia, né, quando assumimos a secretaria, dia 2 de janeiro de 2017, já com uma reunião no hospital, né, com uma crise, hospital próximo a entrar em greve, os funcionários próximos, muito obrigado, os funcionários próximos a entrar em greve, já, então foi um batismo de fogo, né? E eu lembrava daquele dia porque encontrei algumas coisas que remeteram àquele dia. Então foi um aprendizado de quase 8 anos aí. Eu comento que é a minha segunda faculdade, né? E com certeza a faculdade que eu mais aprendi. São coisas que você aprende só no dia a dia, só quem está à frente de uma pasta tão importante como é a da saúde que vai ter como aprender, né? Então, são conhecimentos adquiridos em convivência com equipe maravilhosa, equipe que deu suporte. Então, se eu conseguia me sentir seguro, mesmo não tendo o conhecimento necessário lá em 2017, é porque tinha junto comigo uma equipe muito eficiente e que sempre me deu essa sustentação. É muito importante a gente dizer isso, que as pessoas que estão na Secretaria de Saúde são pessoas sérias, pessoas trabalhadoras, e essas pessoas dão sustentação ao secretário para que tenha tempo de estudar, tempo de buscar conhecimento e tempo de lutar e transformar, na medida do possível, a sua secretaria ou a secretaria que você está à frente com a sua cara. A gente tentou isso nesses quase 8 anos, avançamos bastante, tivemos muitos avanços, assim, avanços significativos, avanços inimagináveis, porém ainda temos muito que correr atrás, temos muito que buscar, né? Para que a gente chegue no que a gente imagina ser uma saúde ideal, nós temos que buscar bastante. Então é por isso que eu falo que eu me despeço da Secretaria de Saúde e não da saúde, porque sou oriundo da saúde, né? E acredito ser injusto guardar o conhecimento que a mim foi passado, a mim foi compartilhado por todos esses profissionais que passaram pela Secretaria. Eu penso que quando você adquire um conhecimento e guarda somente para você, é como se fosse um túmulo, onde você põe uma lápide em cima e sepultou esse conhecimento.
Bom,
né? Eu gostaria de disseminar esse conhecimento.
Bom, secretário, é claro que no final de um trabalho é sempre importante aquele momento de avaliação. Primeiro, como é que o senhor avalia, se fosse possível dar uma nota, né, para esse trabalho como secretário? Qual é que o senhor se daria, né, uma alta avaliação aqui?
Olha, eu sou uma pessoa que não gosto de fazer avaliação em notas, assim. Eu acho que o trabalho foi muito bom, né? Foi muito bom, poderia ter sido melhor, poderíamos ter avançado mais em algumas áreas. Tivemos 2 anos praticamente perdidos aí com a pandemia, onde canalizamos recursos financeiros e recurso humano para o combate da pandemia, mas eu acredito assim, que fomos um pouquinho acima da média, né? Acho que passamos sem exame, se fosse uma faculdade. Mas saio com a impressão, né, de que fizemos muito, mas também aquele ressentimento de que poderia ter feito mais.
O que ficou para trás, secretário Morona, que o senhor guarda esse ressentimento é do quê?
Eu acho que nós poderíamos nos tornar mais regional na saúde. Teríamos condições de sermos um polo mais regional, né? Estamos buscando isso aí, já somos um polo regional hoje, já temos 3 referências no município, mas acredito que ainda dá para buscar mais, né? Já deixamos alinhado alguns assuntos com a Cristiane, com o Fábio, com o Diego do hospital, com o próprio Ademir Pirineto, de algumas situações que nós podemos buscar, né? Quando você fala em saúde, se você conseguir atrair mais serviços, consequentemente vem profissionais, vem outros serviços junto com esses ambulatórios, com essas novas especialidades. Então, nós temos que buscar a regionalização, né? A gente deu um grande passo. A gente saiu de 0 pacientes que vinham de fora para a Lagoa Vermelha para muitos pacientes. As pessoas que estão agora, nesse momento, ouvindo pela rádio, se circularem pela avenida principal, vão ver veículos de secretarias municipais de saúde de outros municípios. Isso nós não víamos há tempos atrás. Então, a impressão é que nós poderíamos ter avançado. Se talvez a pandemia não nos tivesse freado, a gente tivesse avançado um pouco mais nisso aí. Mas também não vou colocar só a culpa na pandemia, né? A gente tem as limitações da gente. A gente conhece, a gente tem talvez parco conhecimento sobre saúde. A saúde ela é um assunto muito amplo, é demais. E quanto mais você estuda, mais você tem noção de que você conhece pouco. Então, lógico que talvez os avanços não tenham acontecido da forma que deveriam acontecer por algumas falhas que nós cometemos, né? Talvez ter sido mais incisivos lá no começo, buscado mais situações, não deixado tanto para o Estado, que é a obrigação dele fazer, e a gente sabe que não vai ter pernas para fazer. Então, dever cumprido, entre aspas, né, Ricardo, acho que poderíamos ter feito muito mais. Fizemos bastante, sem sombra de dúvidas, né? Acho que foi uma grande revolução, um marco de 2017 para cá, e isso tive o prazer de no meu passeio pelas unidades de saúde, onde fui me despedir da equipe, né, de colher essa impressão. A impressão não é só minha, né? A impressão é de toda a equipe, de que houve um grande avanço e um marco de 2017 para cá.
Certo. São 11h19, secretário. Convido o senhor a permanecer por aqui. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco conversando com Eloir Morona, que deixa hoje a Secretaria de Saúde de Lagoa Vermelha.
Acontece, é assunto.
11h26, hoje temática recebendo por aqui o secretário Eloir Morona, secretário da Saúde, que deixa a pasta no final do dia. Secretário, no bloco passado estávamos avaliando, né, o seu mandato como secretário de Saúde, né, a sua gestão à frente dessa pasta por quase 8 anos. O senhor disse que passou da média, né, não deu uma nota nem muito alta nem muito baixa. Seus críticos, secretário, até no bloco passado o senhor falava sobre essa falta que ficou da regionalização, né, de trazer serviços mais regionalizados, tornar a Lagoa um polo. Alguns críticos, o senhor deve ter acompanhado essa crítica, falam que a Secretaria de Saúde se tornou uma rodoviária, porque pegava pacientes aqui e levava para fora. Como é que o senhor responde eles?
Eu respondo que vou levar os pacientes onde for necessário para que eles tenham o melhor atendimento, a melhor consulta e que tenha um atendimento decente. Se for em Lagoa, ótimo, muito bom, mas se for fora da cidade, se tiver que ser em outra cidade, nós vamos levar. E aos nossos críticos também uma dica, né? Uma dica assim de para que as pessoas fiquem inteiradas. Estudem como funciona o SUS, estudem como funciona a regionalização, para não falar bobagem depois, Né? Então, estudar como funciona o SUS, como funciona a regionalização do SUS, como nós levamos pacientes, pacientes vêm para a Lagoa Vermelha. Hoje o SUS ele é regionalizado, cada cidade ele é referência para uma especialidade. Se nós não levássemos os pacientes, nós estaríamos abrindo mão dessas consultas. Jamais faríamos isso.
O gasto, secretário, com o transporte, né, para pagar esses ônibus que levam as pessoas para fora, ele ficou elevado? Qual é que é a avaliação dele também?
Eu acho que ele aumentou um pouco, né, mas não é muito fora do padrão, porque aumentaram também as referências, né? Nós temos muitas referências fora do município, então nós temos que levar esses pacientes. Por exemplo, deixa eu citar uma para você. Nós temos uma referência em endocrinologia. Tá? A referência para 20 e tantos municípios, quase 30 municípios, é em Nonoai. Então, se você quer que o teu paciente entre no ciclo SUS, você tem que levar lá em Nonoai. Ah, mas não daria para fazer, contratar um profissional para fazer aqui? Nós fazemos isso. Só que se esse profissional, se esse paciente precisar de algo mais, uma cirurgia, uma internação mais séria, ele está fora do sistema SUS, porque nossa porta de entrada, sistema SUS, é a nossa referência. Nossa referência em endocrinologia é Nonoai. E assim sucessivamente, nossa referência em ortopedia, Sananduva, Otorrino, Tapejara, Vascular São José do Ouro, Oftalmo Lagoa Vermelha, SAI Lagoa Vermelha. Então, algumas referências são regionalizadas. Se o município não quiser levar os pacientes, ok, é uma opção do município, mas o seu paciente vai deixar de consultar e ter a porta de entrada para, se houver necessidade de procedimentos maiores, ele estar dentro do Sistema Único de Saúde.
Um outro assunto que foi bastante comentado também durante a sua gestão, secretário Morona, é com relação ao hospital. E um problema que era localizado, né? Nós tínhamos algumas críticas que repercutiam bastante, principalmente em redes sociais, com relação à emergência do hospital. Depois, no final do ano passado, início desse ano, o município conseguiu, né, digamos assim, entrar no hospital para fazer uma gestão compartilhada, né, para administrar junto com a Fundação Araucária, já que é ela que detém, né, o Hospital São Paulo aqui de Lagoa Vermelha. No seu ponto de vista, secretário Morona, isso só aconteceu no último ano desses oito, né, dá para a gente chamar assim, do senhor à frente da pasta da saúde, por um problema burocrático, demorou para sair isso? O senhor vê que veio no momento certo? Qual que é a avaliação que faz?
Na verdade, a gente tentou por várias oportunidades, né? O que a gente tem que lembrar? O Hospital São Paulo é um hospital particular. Ele pertence à Fundação Araucária. Ele é uma fundação sem fins lucrativos, né, com filantropia, que presta serviços à comunidade de Lagoa Vermelha, mas ele é um hospital particular. Então, nós não temos gestão sobre o hospital. Nem nós, nem nenhuma outra administração. Ele é um hospital particular. Nós tentamos, por algumas vezes, fazer parte dessa gestão. E agora, num último momento, com a troca de algumas peças dentro da administração da fundação, eles entenderam por bem que seria bom para o hospital e para o município ter esse apoio. E já tem surtido alguns resultados, Ricardo. Então, para que as pessoas saibam, a cada 3 meses há uma comissão de avaliação de todos os hospitais da região, lá em Passo Fundo, né, onde é feita uma avaliação principalmente quantitativa e algumas qualitativas, ou seja, o hospital tem que mostrar se ele está cumprindo com o contrato que ele tem com o Estado, né? Então faz essa avaliação. Então eu participei dessas avaliações ao longo de quase 8 anos. A última avaliação nos surpreendeu positivamente, assim, foram quase só elogios ao hospital.
Que bom.
Né? Por questões que estão sendo modificadas, questões que estão evoluindo, a questão da urgência e emergência também está sofrendo uma transformação. Não vai ser do dia para a noite que as coisas vão ser modificadas num passe de mágica, né? Mas as coisas estão começando a mudar, começando a ter uma diferenciação do que estava antes. Prova disso, como eu te falei, foi esses elogios tecidos pela sexta coordenadoria referente à prestação de contas, né? Então, a impressão que se tem é que as coisas estão evoluindo para melhor. A gente espera que continue assim e gradativamente a gente vai melhorando também a questão do hospital, tem que, repito, é particular.
E tem alguns investimentos do município naquela região ali, inclusive um dos que já foi anunciado é a sala da hemodiálise, vai ser construída uma grande sala ali onde tem um estacionamento. Agora, esse acordo da administração, secretário, ele vai só até o final do ano ou ele vai ter duração depois para o próximo prefeito ainda, de alguma maneira, mesmo que informal, não sei se é essa palavra, mas intervir na administração?
Na verdade, sempre quando a gente trabalha com essas questões que são questões atemporais, né, a gente pretende, procura transformá-las em política de saúde. Né? O que são políticas de saúde? São processos que são atemporais, independentemente de quem esteja à frente da pasta da saúde ou quem esteja à frente da prefeitura, tem condições de dar prosseguimento a esses casos, porque são políticas de saúde e que tem um começo, meio e prosseguimento. Né? Então, a gente tenta fazer todas essas coisas, esses projetos, a gente transformar em política de saúde. Foi assim com as PICs, por exemplo, que nós fizemos, mesmo tendo uma lei federal, né, nós fizemos uma lei municipal, onde coloca a possibilidade do gestor manter essa política ou essa política de saúde, que são as práticas integrativas dentro da saúde, que são, mais do que nunca, uma ótima forma de prevenção dentro da saúde.
Certo. Bom, secretário, a pergunta que fica é: o investimento que vai ser realizado ali naquele espaço que é da fundação, ele vai ficar para a fundação?
É bem provável que sim. Né? Afinal de contas, quando sai o recurso do governo do estado, o avançado da saúde, ele sai para a instituição, né? É bem provável que saia no CNPJ da fundação, né? O que a gente pode fazer é um acordo com a própria fundação para que esse recurso de repente venha para o município faça a obra e doe em forma de comodato, mas a princípio o recurso vem no CNPJ e acaba de passar um ônibus de fora do município aqui, né? Um micro-ônibus da saúde de fora do município, que nós falávamos alguns minutinhos, acabou de passar aqui em frente à rádio. Então, esse recurso, a princípio, ele vem para o CNPJ do Hospital São Paulo, para que as pessoas entendam, né? A Fundação Araucária possui dois CNPJs distintos, o CNPJ do Hospital São José, de São José do Ouro, e o CNPJ do Hospital São Paulo, de Lagoa Vermelha. O recurso vem para o Hospital São Paulo, de Lagoa Vermelha.
Certo. Tem algumas perguntas. Há muitos elogios aqui e agradecimentos pelo seu trabalho à frente da pasta. Algumas pessoas que falam sobre exames que demoraram para sair, foram para particular. Outras pedindo sobre especialidades, porque só tem um urologista em Lagoa Vermelha, é uma das perguntas. Pessoal também...
Boas notícias.
Vai vir mais?
Estamos buscando, é um dos ambulatórios que nós vamos buscar, para que nós nos tornemos regional. É a busca, não é a garantia. A gente vai buscar, já conversamos com o urologista aqui de Lagoa Vermelha, nós vamos tentar buscar a referência em urologia. É bem difícil, bastante difícil, mas já com outro profissional vindo para a Lagoa, buscar essa regionalização em urologia. Então... Não iria falar esse assunto, porque é um projeto futuro, do qual eu não farei mais parte, né, porque estou saindo da secretaria, mas deixamos encaminhado. Então há essa possibilidade, e mais outras especialidades estão encaminhadas. A gente tem tentado, tem buscado isso aí. Talvez não se realizem agora, por ser um ano eleitoral e tudo mais, mas de que já estamos à busca dessas outras situações.
Bom, secretário, é claro que no final de um trabalho de 8 anos, muita coisa é feita, algumas coisas ficam, porque é normal, né? E por isso que existem também algumas críticas, mas quando a gente olha para trás assim e vê o seu grande trabalho, a sua grande obra, seria o postão de saúde, esse último inaugurado, qual que o senhor vê que é o legado que deixa na secretaria?
Minha grande obra física, né? A nossa grande obra física, sim, postão. Mas se eu pudesse elencar a grande obra do secretário Eloir Morona foi a respeito da humanização. Né? Durante todos esses anos a gente procurou atender as pessoas da maneira mais humana possível, com a maior empatia possível, nos colocando ao lado do paciente, nos colocando no lugar do paciente. E foram 8 anos trabalhados de portas abertas do nosso gabinete. essa conversa olho no olho, ela é insubstituível, Ricardo. Né? Esse, mesmo que seja para uma negativa, né, você explicar para a pessoa que está ali por que você não está conseguindo ajudá-la e que mesmo tendo feito todo o esforço que estava ao seu alcance, você não conseguiu atingir o objetivo, é insubstituível. Então eu acho que a maior obra dentro da secretaria foi essa humanização, essa possibilidade das pessoas conversar com você no mercado, conversar com você na fruteira, conversar com você no estacionamento. Pessoas que iam até o meu consultório, às vezes falavam comigo assuntos lá e eu nunca me neguei a atendê-las, né? Então eu acredito que essa tenha sido a grande obra e que deva prosseguir. Eu acredito, eu, Eloir Morona, que deva prosseguir nesse caminho, né? Na questão da humanização, na questão da empatia. E obra física, sim, Ricardo, então é o postão que está... antes era um esqueleto, era um corpo e hoje já está com alma. Estive lá uma tarde dessas, todas as cadeiras ocupadas, todas as salas de especialidades atendendo, sala das unidades atendendo, na parte noturna já 18, 20 pacientes sendo atendidos. São 18, 20 pessoas que deixaram de ir para o hospital para emergência.
Aliás, sobre esse atendimento da noite, por ser uma novidade, cabe até, eu acho, uma orientação, secretário. Hoje vocês atendem à noite apenas agendamento ou tem como a pessoa ir até lá?
Não é somente agendamento, né? Nós temos um limite de atendimentos que a gente pode dar. Né? Não pode, de repente, colocar 50 pessoas lá e não vai conseguir dar atendimento para essas 50 pessoas. Então, a gente tem um número, né, um limite de atendimentos. A gente prioriza inicialmente os agendamentos. Por exemplo, a pessoa ficou doente, está doente há 5 horas, chegou no posto de saúde, o posto de saúde já está fechando. Né? Ou o médico já saiu, a enfermeira vai ligar no postão e vai agendar. O senhor pode ir às 18h30. Pessoas da indústria, pessoas do comércio que precisam agendar e não podem sair da sua função de trabalho, até para não perder. Muitas empresas a gente sabe que tem o benefício, aquele plus, o sacolão que a gente fala, né? Então elas podem ir lá. E também livre demanda. Só que livre demanda, eu estou mal, cheguei em casa, não estou me sentindo bem, estou doente, não tem mais posto de saúde, vou primeiro no postão, se eu puder encaixar minha consulta ali, ótimo, senão eu teria que ir para a emergência, né? Mas existe a possibilidade da livre demanda lá, lembrando que não é um pronto atendimento. Né, que ele é uma unidade básica de saúde, como todas as outras. Porém, ele vai abranger todos os bairros da nossa cidade e que tem uma possibilidade de você chegar lá e agendar e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, estou assim e assim, gostaria de um atendimento. Se houver capacidade física, vai ser atendido. Caso contrário, vai ser encaminhado para o hospital. Inclusive, nós temos um sistema de ambulância ali, né, não só da SAMU. Às vezes a pessoa... Por exemplo, assim, por que uma ambulância ali? Chega uma pessoa com dificuldade de caminhar, né, e tem que ir para a urgência do hospital. Ligar no 192 não vai, porque não seria um caso de SAMU. Como é que nós vamos levar essa pessoa até o hospital? Então nós temos esse sistema que pode levá-la até lá.
Certo. Secretário, o tempo nos limita aqui. Várias pessoas mandaram WhatsApp para a rádio e eu vou passar as mensagens depois para o secretário Morona. Alguns elogios, algumas críticas. No ar não vai dar tempo. Obrigado, secretário Morona, e até a próxima.
Muito obrigado a você, Ricardo, muito obrigado à tua rádio, que sempre foi parceira, sempre fui muito bem atendido aqui, fui recepcionado com uma cordialidade sem igual, nos abrindo espaço para levar à comunidade de Lagoa Vermelha o nosso trabalho. Agradecer a todas aquelas pessoas que tiveram paciência comigo nesse período de aprendizado, aquelas pessoas que, porventura, eu não consegui ajudá-las. Tenha certeza que não foi por falta de empenho, né? Foi por, de repente, não estar ao nosso alcance. E a todas aquelas pessoas que desejam o nosso bem, o nosso muito obrigado, e aquelas pessoas que caminharam ao nosso lado também, o nosso muito obrigado.
Obrigado, secretário Eloir Morona, que hoje deixa a pasta da saúde. Agora, 11h42.